La siguiente ponencia, como veis en el programa, nos la va a comunicaciones el profesor Albino Bento, profesor e investigador del Instituto Politécnico de Braganza, en todos estos temas, uno de los grandes promotores de la conservación, divulgación de la castaña en Portugal, y uno de los, digamos, elementos o personas que nos ha hemos acompañado y que nos ha acompañado desde que arrancamos con la castaña y salimos de las fronteras de León. Entonces, conocido nuestro y valorado mucho durante muchos años, siempre ha sido una referencia en muchos de los temas de la castaña y sobre todo del gusanado y del cultivo. Siempre le agradecemos la presencia aquí y ahora simplemente vamos a oír su ponencia. Muchas gracias, Albino.
Ok, buenos días. Antes de empezar, voy a intentar hablar en castellano. La ponencia está en castellano y voy a intentar hablar en castellano. Espero no con muchos errores. Antes de empezar, naturalmente, agradecer a la organización La Habitación para estar aquí presente hablando un poquito de la situación actual de la avispilla en Portugal, porque tampoco nosotros tenemos mucha experiencia en la avispilla. Agradecer o estar aquí presente e o poder, naturalmente, mirar unha plateia de ponentes con tanta experiencia como os ponentes que me antecederon, que muitos saben, e os que vão a seguir. Eu vou intentar não dizer muitos errores em termos científicos da avispilla e centrar-me um pouco mais em aquilo que estamos fazendo. Para enquadrar un poquito la temática, hablarvos un poquito de la importancia del castaño en Portugal. El castaño en Portugal es muy importante. Ahora mismo Portugal es el primero productor europeo de castaña, con algo como 35, 40 mil toneladas año. Era Italia, pero Italia con lo problema y con los daños de avispilla ha reducido la producción y en este momento Portugal es el primero país productor en Europa. Tenemos algo como 33 mil hectáreas de castaño. Las principales zonas de producción en Portugal son estas que están señaladas en el mapa. La Terra Fria Transmontana, que es una área con denominación de origen, con algo como 23 mil hectáreas, La Padrela, com cerca de 7 mil hectares, Soutos da Lapa, 2.500 hectares, e um pequeno huerto de cultivo de castanho com 550 hectares aqui, mais a sul, em Portugal, em Marabão. Já agora, sinalando neste mapa, a zona onde havemos encontrado, onde ha sido detectada a avispilla, é esta zona aqui. Bastante distante da zona principal de produção de castanha, uma zona que não representa mais do que algo como 1% da produção de castanha em Portugal, onde há chegado a avispilla. Também há chegado a avispilla, ha sido sinalada em Madeira, Ilha Madeira, mas em Madeira a importância é praticamente nula. Probablemente até as agalhas vão ficar muito bonitas porque vão aparecer árvores de navidades e, portanto, não queria problemas económicos em Madeira. Nós vamos centrar, de facto, onde a avispilla vai ser um problema importante. Nestas zonas de montanha, nestas zonas de trás dos montes, o castanho é o principal cultivo e para muitos nestas zonas de montanha, nestas zonas onde os territórios têm uma baixa densidade populacional, para muitos produtores é o principal ingresso de dinheiro. E aí, sim, para esses produtores, a avispilla vai ser um problema muito grande, porque, havendo soluções como havíamos visto em as ponências anteriores, as coisas não se desenrolam de forma tão rápida como sucede com os pesticidas. Agora mesmo, em Portugal, os principais problemas são estes: a tinta, a fitoftera cinnamoni, o chancro e as pragas. Neste momento, em termos de enfermidades, o chancro é o principal problema. E apenas estamos começando agora a tratar de resolver o problema com estirpes hipovirulentas. O bichado provocado pelas cídias, pelo complexo de cídias e o gorgulho, se ha incrementado um pouco, para não dizer muito, a intensidade de ataque nos últimos anos. Em média, nós temos, e aí tinha uma ponência, não sei se ano anterior ou outro, Neste momento, temos níveis de ataques que rondam os 20% de castanhas atacadas. Variável, muito variável entre regiões e soltos e castanhos, pero com níveis relativamente elevados. Bom, aqui vou a passar muito rápido, porque, de facto, os ponentes anteriores já han hablado disto, e, de facto, a dispersão da plaga para nós outros que nos ha chegado este ano, 2014, ha sido seguramente devido a plantas ou patrones infectados. Plantas ou patrones que han sido adquiridas, compradas, em zonas onde existia a avespilha, que han sido plantadas em Portugal, e que daí ha aparecido a avespilha, tanto em Portugal. Claramente, há outras formas de transporte, de dispersão da plaga, como o transporte acidental dos insetos, provocada pelo vento, que acelera um pouco a dispersão, pessoas, veículos e a atividade natural da avespilha, que naturalmente vai alargando o seu raio de infecção. A história la sabem, apenas nos vamos centrar em la história em la Península Ibérica. Em Espanha, ha chegado à Catalunha e sido señalada em la Catalunha em 2011 e ha sido señalada em Galícia e em Málaga em 2014. Lo mesmo ha sucedido em Portugal, ha chegado em 2014. Tenho aqui que 2013 provavelmente foi quando ha chegado, pero oficialmente só se ha detectado este ano, 2013 ou eventualmente 2012, dada a dimensão do ataque. Bom, o ciclo, os ponentes anteriores lo han hecho, as fotos estavam lá, pero desapareceram, se estavam carregando. Este é o ciclo. Com os dados que havemos recolhido, havemos mirado que os adultos de Dreocosmos corifilos têm saídas até início de agosto. Empeçam em finales de meados, finales de junho, e a emergência ocorre e se prolonga até inícios de agosto. E este é o ciclo biológico, passando el inverno, o inseto em la forma de larva de primeiro instante. Os danos já han sido também ditos e são os dados que temos em la bibliografia, que se diz que em quarto, quinto ano, os danos provocados em termos de redução da produção de castanha pode atingir algo como 50 a 70% da produção. Portanto, um impacto económico muito, muito importante. Há mirado plantas em Catalunha, onde ha estado em finales de maio, plantas que provavelmente vão a morrer, se não for este ano, em próximo ano, porque a infecção é de tal maneira grande que não há hojas, não há fotossíntese, lá plantas estão muito debilitadas e algumas plantas podem quedar mesmo a morrer com o ataque. Bom, aquilo que havíamos mirado em las ponências anteriores é que a luta química não ha sido a solução em Japão. Não ha sido a solução em Itália. E se não ha sido a solução em Itália nem no Japão, também não vai ser a solução em Espanha nem em Portugal. A solução terá que ser outra. E a luta mecânica também não ha sido a solução, salvo focos muito localizados e detectados muito temprano. Aí ainda se pode fazer algo, pero se for localizado já um pouco mais tardiamente, quando começam a sair os adultos de la avespilha, é impossível fazer algo, e eventualmente em viveiros se pode fazer algo com a luta mecânica. O que tem sido feito e tem dado resultados buenos tem sido a utilização da luta biológica, como havíamos visto, pero é necessário também que os produtores e os técnicos das empresas tenham os pés bem em ao suelo, porque a luta biológica não é o mesmo que a ser luta química. A luta biológica, por vezes, tarda um pouco a dar os resultados, como havíamos visto em las comunicações anteriores. Os resultados não são imediatos e os agricultores vão ter que sofrer durante algum tempo, e é bom estarmos conscientes disso. Vamos a sofrer durante algum tempo com prejuízos com o resultado do ataque de Dreocosmos corifilos. Bom, mais alguns dados de turismo, não vamos a perder aqui muito tempo. E o que é que nós outros sabemos feito em Portugal? Em Portugal, nós outros e meu grupo de trabalho, trabalhamos sobretudo desde há 20 e poucos anos com plagas de olivo, luta biológica, plagas de vide, plagas de almendra, e havemos trabalhado um pouquinho com bichado e gorgulho de castanha. Não teníamos conhecimento algum sobre a avispilha del castanho. Obviamente, não estava em Portugal, não era já um problema para Portugal, não teníamos conhecimento nada. Pero Portugal, este ano, era o único país praticamente de Europa que não tinha avispilha. Estávamos nós outros. Espanha já tinha em Catalunha. E sabíamos, porque não há barreiras que se possam criar, sabíamos que iria chegar a Portugal. E o que havíamos feito foi, previamente, começar a preparar-nos e observar, por exemplo, ataques de Dreocosmos coryphilus. Havíamos programado um conjunto de visitas a diferentes países, havíamos estado em Catalunha em maio e depois havíamos estado em Itália com Ambra e em França com Nicolas, para observar ataques, para conhecer a biologia de Dreocosmos coryphilus, para conhecer os meios de luta usados e os resultados alcançados, o que estavam fazendo, observar o processo de obtenção do Torimus sinensis, a propagação de las liberaciones, las largadas, como em Portugal se diz, e, naturalmente, conhecer os planos oficiais de ação implementados em Itália, em Espanha, para mirar todos os aspectos daquilo que estavam fazendo. Isto o fomos fazendo e programando antes de Dreocosmos coryphilus ter sido detectado em Portugal. Entre a primeira visita, ou pouco depois da primeira visita, há sido detectado Dreocosmos coryphilus em Portugal. E, portanto, estávamos trabalhando, não bem, pero estávamos trabalhando. Vindo um pouquinho também mais atrás, também antes da detecção de Dreocosmos coryphilus em Portugal, o Ministério há criado um grupo de trabalho. Que esse grupo de trabalho é liderado pela Administração Central, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. É um grupo de trabalho que inclui técnicos dessa direção, inclui técnicos do INIAVE, do Instituto Nacional de Investigação Agrária, inclui técnicos da Direção Regional de Agricultura, inclui técnicos da Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro, do Politécnico de Bragança e da Associação da Castanha. Havemos feito também uma reunião prévia e estávamos pensando a elaborar um plano de contingência. Pero um dia ou dois depois foi detectado em Portugal e o plano de contingência que iríamos fazer passou a plano de ação. Naturalmente. E, em resultado desse plano de ação, sobretudo os técnicos do Ministério da Agricultura, as cooperativas, técnicos de associações de agricultores, han feito um trabalho muito grande. Havemos prospectado, havemos tentado conhecer a situação em Portugal. Sem conhecer muito claramente o que se passa na região, em termos da presença da avispilha, não é possível fazer nada. E havemos feito esses técnicos, que nós outros pouco havemos colaborado, han feito um trabalho grande de prospecção. Em azul estão pueblos, freguesias, que han sido observados, os castanhos, e não estão atacados. E a rojo são os pontos onde existe a presença de avispilha. Aqui, em la fronteira, mesmo com Espanha, também em Espanha há outros focos. Este que é o foco maior, um foco que tem algo como 20, 20 e poucos quilómetros daqui a aqui, e também o mesmo assim. E depois mais um foco nesta região. A principal zona da castanha é esta, e aqui um pouquinho. Esta zona da castanha já está próxima aqui deste foco em Sinfães, próximo do Lamego. Bom, e isto foi a detecção e a história estava presente em Portugal, detectada em 2014, pero com esta extensão de ataque e com a intensidade de ataque que alguns dos castanhos têm nesta região, claramente a avispilha chegou a Portugal em 2013 ou provavelmente em 2012. Bom, o que é que se há feito mais? Esse grupo de trabalho há feito este documento, que é o plano de ação. E ha sido uma colaboração muito intensa, várias reuniões de trabalho, e se ha produzido este documento, que é obrigatório também, lo hace para estas pragas que estão registadas no boletim lá da OEPP. E, naturalmente, este plano de ação é muito importante porque permite aos técnicos, pelas organizações de produtores, do Ministério da Agricultura, saber um pouco mais sobre a ave espilha e sobre aquilo que se pretende a ser no futuro com a ave espilha. Existe, da parte do Ministério, da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, indicações que vão autorizar em la próxima primavera a introdução de turismos sinenses para luta biológica contra a avespilha. Isso mesmo consta deste documento, deste plano de ação, um plano de ação que é da responsabilidade desse organismo e que no plano de ação está escrito isso mesmo. Por isso, para mim, não me restam dúvidas absolutamente nenhumas que vamos a ter autorização para introduzir lá turismos sinenses em Portugal na próxima primavera. Bom, o que é que se ha hecho mais? Em início de 2014, todos os técnicos e produtores sabiam muito pouco e estavam muito distraídos com a avespilha, porque tinham outros problemas que chegavam. Não era necessário a avespilha para os produtores, chegava a tinta, o cancro, o bichado, não era necessário a avespilha. E estávamos muito distraídos. Pois bem, neste momento, todos os técnicos, todos os produtores, técnicos do Ministério, técnicos de associações de agricultores estão muito atentas e sabem muito, muito mais do que sabiam a início do ano. Hão sido hechas imensas ações de formação. Este é um exemplo, pero sobretudo neste período em que se hace lá a coleta de castanhas, há muitas feiras, muitas festas, e todas elas hão tenido seminários, workshops, onde o tema de ave espilha esteve sempre presente. Além disso, hão sido hechas ações de divulgação, hão sido produzidos documentos oficiais sobre a ave espilha, hão sido colocadas em las páginas do Ministério da Agricultura, nas páginas da Associação da Castanha. Todo esse trabalho foi um trabalho imenso, hecho em colaboração, para ver se conseguimos, por todos, minimizar os danos provocados pela ave espilha, que certamente os vai a colocar. O que é que havemos hecho mais também? Hablando um pouco com os companheiros que sabem muito mais do que nós outros, com a Ambra, com outros companheiros, havemos coletado galhas de robles, galhas de robles muito cerca dos castanhos, 950 galhas em maio, mais 950 galhas em outubro. Em maio, previamente também, a detecção de ave espilha, tanto em Portugal. E o havemos colocado em laboratório para evaluar a diversidade e abundância de parasitoides e evaluar a diversidade de aves espilhas associadas aos robles. Estas são imagens do nosso laboratório com estas agalhas de robres. E os resultados ainda muito prévios, que nós estamos analisando, em la primavera hão saído mais de 1.950 parasitoides em 950 galhas e em outubro hão saído mais de 2.800 parasitoides dessas agalhas de robles. Estes parasitoides pertencem a 22 espécies diferentes, algumas consideradas parasitoides de Hirocosmos corifilos, como são estas espécies que estão aqui indicadas. E, portanto, interessava-nos muito conhecer lá a situação. Conhecer antes de entrar Hirocosmos corifilos e antes de introduzirmos turismos chineses, conhecer um pouco aquilo que existe em termos de parásitos. Também havemos feito, depois de entrar Hirocosmos corifilos e de ter sido detectado, havemos feito uma coleta de agalhas de castanho em 13 lugares diferentes, em julho. Havemos colocado 110 agalhas por carra e 2 carras por cada lugar de coleta. E havemos estudado um pouco a biologia de Hirocosmos corifilos, saber hasta quando os adultos estão emergindo, é o parasitismo associado e as espécies presentes. Esse trabalho o havemos empeçado, tudo se ha precipitado muito rapidamente e quando havíamos coletado estas agalhas, algumas das agalhas já tinham orifícios de saídas da avespilha, pero que os resultados são resultados muito preliminares, muito prévios ainda. Lo havíamos colocado, naturalmente, ao ensaio em Barcelos. Não arriscamos a transportá-lo para a Bragança, onde nós somos. Todo o trabalho é feito em Barcelos. Bom, alguns resultados não de tarras de parasitismo, porque, como há dito, algumas das agalhas tinham orifícios de saída, mas para terem uma ideia, estes são os locais, saídas de avespilha e de parasitoides até 100%, ou são avespilha ou são parasitoides. E nós outros que miramos aqui, que temos locais onde praticamente não saíram parasitoides nenhumas, e temos locais com tarras, com um número de parasitoides muito, muito elevado. O que estamos e que vamos fazer agora é tentar perceber o porquê. Qual é a estrutura que está associada a esses locais? Que cultivos existem que podem explicar estas variações tão grandes de parasitismo? Em média, resultados preliminares, porque havia agalhas com orifícios de saída, a taxa de parasitismo ultrapassa os 30%, com parasitoides autóctonos. Bom, quais são as espécies? As espécies são estas. Neste momento temos 11 espécies de parasitoides identificados destas agalhas de castanho, tanto parasitoides de Hirocosmos corifilos, as mais importantes Megastimus dorsalis e Opelmus anulatus, pero temos também uma espécie de Turimus flavipes, está presente, como está também presente outras espécies de Turimus, duas espécies de Turimus em robles, em agalhas de robles. E para finalizar, o que nós outros dissemos, que o controle da plaga em Portugal vai a depender da dispersão da plaga, da velocidade, da rapidez da dispersão, da sensibilidade das variedades, que não creio que tenhamos variedades autóctonas resistentes, e naturalmente do conhecimento obtido sobre a bioecologia da plaga e do parasitoide. Conhecimento sobre a oportunidade do tratamento, quando falamos de tratar com produtos químicos, sobretudo sistémicos, a oportunidade de tratamento é menos importante, quando tratamos de luta biológica ou biotécnica, a oportunidade de tratamento é muito, muito importante. Vai depender do comportamento e eficácia do parasitoide Turimus sinensis em condições climáticas de Portugal. Pode ser que em condições como que esta é uma da pergunta de Laranjo que ha feito há pouco tempo a Ambra, em la ponência anterior, as condições climáticas em Portugal são muito diferentes daquilo que há mirado, por exemplo, em Catalunha e muito diferentes daquilo que mirei em Itália, na zona de Cunho, que é mais umidada, de temperatura não tão elevada, e pode ser que os parasitoides venham a funcionar, ou mesmo de Hirocosmos corifilos, de forma diferente. A experiência que tenho de muitos anos de parásitos de Praisolia, Bactrocera olea, portanto de plagas de oliva e parásitos de olivo, é que, por exemplo, em anos com temperaturas mais baixas e umidades atmosféricas mais elevadas, normalmente as taxas de parasitismo associadas, sobretudo, ao Lepidópteros são mais elevadas. E aqui não sei como se vai a funcionar, e portanto vai depender um pouco de tudo isso, e vai depender muito da última questão que está ali, da capacidade de aquisição de parasitoide e, naturalmente, dos produtores a serem boas práticas. Não adianta muito libertar Turimus sinensis e a seguir aplicar fitossanitários para lutar contra outras pragas. Há que terem atenção a isso. Se vamos a introduzir o parásito Turimus sinensis, há que ter em conta esse aspecto e, naturalmente, adotar práticas de cultivo adequadas a essa situação. Da minha parte, como a experiência que tenho de avespilha e de Turimus é muito reduzida, naturalmente, falei da situação portuguesa, o que está também, já agora só para finalizar mesmo, o que está previsto em próximo ano a sermos a libertação de Turimus sinensis. Já havíamos feito há 15 dias uma reunião também para começar a preparar toda essa temática e vamos a ver se é possível adquirir Turimus sinensis até início de janeiro, para lo poder libertar después en abril. Vamos a ver. Gracias por la atención, gracias por la invitación.
Gracias, Albino. Como antes, dos preguntas. Pues, como queráis. Mira, allí tenemos una. Ya viene.
Buenos días. Me identifico, soy José María Cobos, subdirector general de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura. Yo quería preguntar al colega portugués sobre una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho, y es la implicación, los estudios que veo que están llevando a cabo sobre las repercusiones sobre la biodiversidad de esta introducción. En principio se plantearía de forma lo más abundante posible en el territorio infectado. Aspectos relacionados con la posible hibridación con otras especies similares, competencia contra especies agallícolas que pudieran verse afectadas, si las autoridades portuguesas tienen previsto valorar estos aspectos antes de dar el visto bueno a la introducción.
Muy bien. No sé si respuesta. Sí. Este es un problema naturalmente que nos preocupa a todos, que preocupa a la administración, pero naturalmente, como he dicho en los primeros slides, las primeras, la importancia del castaño en Portugal es muy grande, sobre todo en la región de Trás-os-Montes. Naturalmente vai a tener implicaciones económicas muy grandes, no solo para los productores como también para las empresas que trabajan la castaña. No se hace segunda o tercera transformación, pero se vende mucha castaña en fresco y primera transformación, que es la parte de descasque y de congelado. Y naturalmente, si nosotros, si a la vespilla llegar atrás los montes y tiver un impacto y una importancia como ha tenido en otras regiones del mundo, como ha tenido en Italia, va a ser un problema muy grande para los productores, va a ser un problema muy grande para los viveristas, y para los viveristas va a ser siempre, y va a ser un problema grande también para las empresas. La administración, o sea, la Dirección General de Alimentación y Veterinaria, que es quien le compete la autorización de introducción o no del parasitoide, Turismos sinensis, parasitoide exótico, que lo conocemos naturalmente, es el mismo organismo que ha hecho y que ha sido responsable por el plano de acción. Y pondrá naturalmente esas dos cuestiones, las cuestiones del impacto económico de la vespilla, y ha ponderado también, con base en la bibliografía que existe, los impactos de introducción de Turismos sinensis, y la decisión, que es una decisión de la administración a quien compete esa cuestión, ha sido de autorizar la introducción de Turismos sinensis. Está en este plano de acción también una cosa importante, que es estudiar esos problemas y encontrar financiación para estudiar los problemas. Me puedes decir, ok, pero ¿no sería preferible estudiar antes? También no es fácil estudiar antes. Nosotros só podemos estudiar, naturalmente, como ha dicho Embra, só podemos estudiar las implicaciones de Turismos sinensis después de conocer, de tener o turismo también lá, porque hacerlo en laboratorio no es fácil. Esa ha sido la decisión, y creo que ponderada, naturalmente, a quien compete decidir, y con la cual, muy sinceramente, yo concordo. Porque aquilo, por ejemplo, que mirei en Cataluña, no van a tener problemas de biodiversidad, probablemente de parásitos, pero los castaños se van embora, probablemente, o algunos de los castaños se van embora. Estamos a hablar de situaciones también diferentes. Estamos a hablar, en el caso de Cataluña, de una región de parque nacional, donde están los castaños atacados. Y ahí las limitaciones son un poco mayores, naturalmente, pero comprendemos las preocupaciones, nosotros también las tenemos, pero hay que decidir en estos casos.
Pues gracias, Albino. Pasamos al siguiente panel. Muchas gracias. Pues, Kiara.